Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. A partir de agora, começa mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje quem puxa a prosa por aqui sou eu, Bia Pasqualino. A Nara Lacerda está descansando hoje, mas calma, ela volta amanhã para a alegria geral dos ouvintes do Bem Viver. Até lá, eu aproveito essa brecha para tocar a nossa conversa diária. Para o programa de hoje, a gente vai falar sobre saúde, cultura, meio ambiente e outros assuntos importantes para você ficar bem informado. De segunda a sexta-feira, a gente se encontra sempre às 11 horas da manhã na nossa rádio web, pelo site radio.brasildefato.com.br. O nosso programa também fica disponível para ouvir depois no nosso site e nas plataformas de podcast, para você escutar na hora que você quiser. É só digitar Bem Viver que as edições do programa vão aparecer para você no Spotify, no Deezer, iTunes e no Google Podcast. E ainda tem uma grande rede com quase 20 rádios que também leva o Bem Viver para cidades de norte a sul do país. E eu aproveito para agradecer pela sua audiência. É muito bom ter você aqui com a gente. O Bem Viver desta terça-feira está no ar. Então, bora começar a nossa prosa.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hoje a gente decidiu começar o programa já respondendo uma questão que com certeza é um tema de debate em 10 a cada 10 casas brasileiras. O que fazer nas festas de fim de ano no meio de uma pandemia de coronavírus? Todo mundo sabe que em uma análise fria, pensando só na situação grave de saúde pública que a gente está passando nesse momento, a orientação é uma só. Fique em casa, sem encontros esse ano. A gente sabe que a saudade está grande, mas o risco de saúde também, né? Mas as coisas não são tão simples assim. Afinal, muita gente passou basicamente o ano inteiro respeitando todas as medidas de isolamento social. Alguns foram mais rígidos, outros nem tanto. Mas de qualquer forma, no geral, todo mundo deixou de ver e abraçar seus parentes ao longo de 2020. E é óbvio que isso faz uma falta tremenda. Falo por mim mesma, não foi nem um pouco fácil enfrentar essa situação. É uma questão de saúde mental também, né? Vamos combinar que ligação por vídeo funciona na primeira, na segunda vez. Mas o ano todo, conversando pela telinha do celular, é de enlouquecer, né? E pra você, como é que tá essa situação? Tá rolando uma dúvida aí sobre como fazer essas confraternizações? Fazer ou não fazer? Às vezes a gente está bem seguro da nossa posição, né? Não vou visitar ninguém, ponto. Mas não é a mesma opinião da mãe, da tia, da avó. Enfim, é difícil encontrar uma família que todo mundo esteja com a mesma decisão. Para ajudar nesse tema, a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré, foi conversar com uma especialista para entender melhor os riscos e ajudar nessa decisão de se reunir ou não. E para aqueles que estão decididos que vão, a Lu também pegou umas dicas muito importantes de como reduzir o risco de contágio, mesmo com todo mundo junto. Vamos conferir a conversa que ela teve com a médica infectologista e professora da Unicamp, Raquel Stuck.
Doutora, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato.
É um prazer estar conversando aqui com vocês sobre um tema tão importante para o nosso final de ano.
Doutora, o Brasil tem registrado uma alta de casos, né, nas últimas semanas de infecção pelo coronavírus e estamos nos aproximando das festas de fim de ano. Quais são as orientações para a população nesse momento em relação às festas, a esses tradicionais encontros?
Olha, na verdade, a orientação é a mesma que nós demos para as comemorações que aconteceram de abril para cá. Ou seja, não ter comemoração. Nós estamos no momento com um número de pacientes internados muito grande, pacientes que precisam de UTI, inclusive, um aumento de óbitos, e não é um momento de confraternizar. Nós temos que, por mais alguns meses ainda, nos manter em isolamento. Apesar do verão, apesar da data, né, de Natal e Ano Novo, que nos remete à confraternização, o seguro mesmo é não confraternizar.
O que certo descaso nesse momento, né, esse descuido, pode resultar para a saúde pública do Brasil? E em quanto tempo a gente vai sentir as consequências do não cuidado agora nas festas de fim de ano?
O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, em termos de utilização de leitos de hospital, é reflexo do que a gente fez há 2 semanas atrás, 10 a 14 dias atrás. Então, as aglomerações que acontecerem, as festas, as confraternizações, as reuniões de amigos e família, ou seja, reuniões de pessoas que não fazem parte do nosso núcleo de convívio durante a pandemia, elas resultarão em 2 semanas depois, no máximo, num aumento progressivo, né, de pacientes que precisam de internação. E hoje nós não temos mais a mesma capacidade, o mesmo número de leitos que a gente tinha disponível há 2, 3 meses atrás. Então, se as pessoas não se conscientizarem que não é para fazer reunião, né, agora no final de ano, o que eu tenho dito é que não adianta chorar na porta do hospital depois de chamar a imprensa falando que não tem leito, porque não terá leito.
Sim, é um alerta, né? Acho que da gravidade.
É um alerta. Nós corremos o risco de perder todo o sacrifício que nós tivemos, que foi um ano muito duro mesmo, como você falou, para todos nós, né? Nós corremos o risco de perder todo esse tempo que nós ficamos de isolamento por conta aí de 2 semanas, né, de confraternizações. Então, acho que a gente tem que pensar bem, porque nós somos responsáveis, sim, pelo que vai acontecer com a pandemia. E caso os números fiquem absurdamente altos, toda a população também vai pagar por isso, porque provavelmente teremos que ter uma regressão da flexibilização.
Sim, a retomada, né, de medidas mais restritivas.
Mais restritivas, perfeito. Uhum.
E aí, nesse sentido, caso as pessoas insistam em pequenas reuniões familiares, aqui no governo de São Paulo fala-se sobre a permissão, né? Enfim, pequenas reuniões familiares estão permitidas. Nesses contextos, quais são os protocolos que devem ser seguidos?
Bom, o que nós temos colocado é que você não reúna mais do que 10 pessoas no total, né? Já apontando que ali tem pessoas que não fizeram parte do seu convívio durante a pandemia. Se isso acontecer, essas reuniões devem ser ao ar livre, então é no quintal, é na sacada, é na frente de casa, da casa. A gente deve evitar, né, fazer uma ceia naquela sala de jantar com a mesa cheia, né, de comida gostosa e todo mundo coladinho um ao outro. Então, preferencialmente em ambientes ao ar livre ou ambientes bem ventilados, que as pessoas usem máscara o tempo todo, respeitem o distanciamento social de 1,5 metro e só retirem a máscara mesmo só para se alimentar. E depois coloca a máscara de novo.
E no caso de pessoas que vão se encontrar com outras pessoas que integram o grupo de risco, como avós ou familiares com comorbidades, os cuidados devem ser bem maiores, né?
Deve ser muito maior. Então, né, se alguém for visitar, né, os avós, né, ou as pessoas com comorbidade, deve evitar ao máximo um contato próximo. E deve ficar muito mais atento ao uso da máscara, e realmente não será um momento ainda de abraços, de colo, né, nada disso, porque nós vamos colocar em risco a saúde das pessoas que nós amamos.
E em relação a algumas atividades que são comuns ao fim de ano, talvez troca de copos de bebida, cantar no karaokê, tem algo específico que deve ser evitado nesse sentido?
Nada de compartilhar copos e talheres, né, ou dar uma mordida, né, no pedacinho do pernil um do outro, isso não deve acontecer. E essas atividades, mesmo karaokê, que normalmente são feitas em ambientes fechados, com muita gente, quando estou no ambiente fechado, que tem muita gente, eu tenho que falar mais alto, mesmo que eu não esteja cantando, se eu for conversar, se eu tiver sem máscara, eu vou eliminar mais gotículas e corre o risco nesses ambientes do coronavírus ficar, que a gente chama em aerossol, como se fossem nuvenzinhas de coronavírus, e que daí a transmissão fica muito fácil de pessoa para pessoa.
Tem se falado muito aquilo de não comemorar as festas esse ano para garantir festas em 2021, né, o reencontro. Isso é um exagero ou é de fato esse alerta, esse grau de gravidade que tem que ser feito nesse momento?
é o que deve ser feito. Eu imagino que a maior parte das pessoas, ou pelo menos aquelas que nasceram de abril até novembro, não comemoraram o aniversário este ano, não é? Então não é o momento em dezembro da gente comemorar, porque o coronavírus, ele gosta do frio e ele gosta do calor também. Nós já vimos isso pelo que está acontecendo, né, agora final de novembro e dezembro aqui em todas as regiões do país. Então, se a gente quer, né, poder estar próximo com as, né, com as pessoas que a gente gosta, as pessoas da nossa família, em 2021, lá para o segundo semestre de 2021, nós não podemos fazer comemorações, confraternizações neste final de ano.
Quais são os fatores que construíram esse processo, esse sentimento que parece que está na sociedade de que a pandemia acabou, que o pior já passou?
Eu acho que provavelmente, na verdade, acho que são talvez os quatro fatores. Primeiro, que realmente todos nós estamos cansados deste isolamento, né? É um isolamento que não é natural para a gente gosta de conviver, de estar próximos dos outros. Um outro fator é que por semanas seguidas, setembro e outubro, nós ouvimos um noticiário só de queda de média móvel, né, de casos e óbitos. Caiu 15% a média móvel, caiu 20%. E não houve, né, a fala ou o alerta de que, apesar da queda da média móvel, o vírus continuava circulando entre nós. E, além disso, a economia que já estava mais flexibilizada. Então, as pessoas que já estavam cansadas de ficar em casa viram que os números estavam melhorando e que estava tudo aberto e quiseram, ingenuamente, entender que o vírus teria ido embora. E daí fizeram festas, confraternizações, noivados, batizados, alugaram um apartamento na praia, casa na montanha, não usaram máscara e tiveram próximas de pessoas que não fizeram parte do seu contato nesses 10 meses. E o resultado é o que nós estamos vendo agora.
E tem uma questão também que até os porta-vozes do governo falam, que as pessoas que são saudáveis podem ficar tranquilas, né? Mas, na verdade, elas podem ser, essas pessoas que não têm nenhuma comorbidade, podem estão transmitindo, né? São peça essencial para essa tragédia que a gente está vivendo
agora. Sim, elas transmitem e, assim, as pessoas saudáveis, elas têm menos risco de ter as formas graves, mas elas podem ter. Né? Infelizmente, podem ter. O dado do estado de São Paulo, deste último boletim do estado de São Paulo, mostra que nas últimas 3 semanas houve uma mudança da faixa etária das pessoas que estão internadas com Covid. Até 3 semanas atrás, normalmente eram pessoas em torno de 70 anos, a média, e agora está entre 30 e 50. Então, né, são pessoas mais jovens que estão adoecendo.
Acho que fica um recado aí para a juventude, principalmente puxando já para outra questão que a gente comentou, é o verão, né? Acabando as festas de fim de ano, vem o verão aí, a juventude, os mais jovens que gostam de ir para a praia, para festas, também devem tomar cuidado, continuar, né, com essa preocupação.
Devem tomar muito cuidado por eles e pelas pessoas próximas, tios, avós, pais, que possam ter comorbidade, né? Então as pessoas devem respeitar ainda. O coronavírus, ele não tirou férias e ele está bem atento para provocar estrago.
E as alternativas continuam sendo chamadas à distância, né? No caso dessa opção mais segura de não realizar encontros, chamadas de vídeo. Quais são as sugestões nesse sentido para os nossos ouvintes?
Então, fazer, né, um encontrão, né, de vídeo para brindar Natal e Ano Novo. Pode estar com as pessoas que tiveram no seu contato, no seu convívio, nesse período de pandemia. E lembrar, se quiser encontrar, é um grupo pequeno, não são mais do que 10 pessoas no total, sempre de máscara, não descuide de usar máscara, né, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. E, preferencialmente, em lugares abertos.
Para a gente encerrar, doutora, a perspectiva para o ano que vem, com todo esse contexto das vacinas que estão chegando, mas também nesse movimento de descuido geral da população por parte dos governantes, a gente pode arriscar um cenário para a saúde pública brasileira em 2021?
Olha, nós temos nosso cenário, acho que não é só pior do que os Estados Unidos, mas eles estão com a vantagem de que eles já iniciaram a vacinação do país. e pretendem vacinar a maior parte até o final do próximo semestre. Aqui nós não começamos, nós não compramos as vacinas. Ah, e o único cuidado que nós temos que ter é que não teremos vacina para todos e nós não sabemos, mesmo que nós tenhamos uma boa cobertura vacinal, que é o que é esperado, nós ainda não sabemos se as vacinas impedem que a gente transmita a doença, né? A gente sabe que a vacina impede da gente ter a doença mais grave, mas ainda não sabemos se ela impede a transmissão. Então, mesmo quem for vacinado vai ter que continuar tomando cuidado para evitar a transmissão.
Acho que é o recado de ter que ter paciência, né? Esperar a ciência avançar e ver como a gente vai se encaixar nesse novo normal, né, que a gente está falando há tanto tempo.
Sim, nós ainda temos que tomar todos esses cuidados.
Doutora, muito obrigada por ter esclarecido aqui para os nossos ouvintes os cuidados que são necessários nesse momento e para a gente ter um fim de ano mais leve, né, e angariar forças para lutar contra essa doença em 2021 também. Muito obrigada pela entrevista.
Imagina, foi um prazer conversar com você.
Entrevistamos a infectologista Raquel Stuck sobre os cuidados necessários para serem tomados nas festas de fim de ano em meio à alta de casos da pandemia do novo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Super importante as orientações da Raquel. A gente agradece muito a disponibilidade dela e também a Lu por ter preparado esse material pra gente. Você acha que te ajudou, deu uma luz? Enfim, não é simples, a gente entende que nessa situação é difícil agir só com base na ciência, nas orientações devidamente embasadas tecnicamente. É normal a gente tomar uma decisão a partir de nossa emoção, da saudade. Bom, se a sua família decidir se reunir, a gente reforça as dicas da Raquel de manter o distanciamento, o uso de máscara sempre que possível e principalmente não compartilhar os objetos como talheres e copos. E lave as mãos várias vezes com água e sabão, não dá para bobear. E além disso, é bom combinar com a família de não fazer aquele festerê todo, né? Como a Raquel disse, 10 pessoas é o limite e é importante ser respeitado. Se quiser escutar de novo as falas da Raquel ou compartilhar com algum familiar que está insistindo em fazer aglomeração, procura a matéria no nosso site. É brasildefato.com.br. Você encontra fácil a matéria lá, está em destaque na página principal. Ou se não, compartilhe o programa Bem Viver com ela. Você sabe, a gente está em todas as plataformas de podcast e também no site radio.brasildefato.com.br.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Aqui no Bem Viver a gente segue falando sobre pandemia, tem atualizações importantes sobre a vacina. Pois é, o assunto que todo mundo mais quer saber, né? O presente mais pedido nesse Natal. Às vezes parece que o governo federal faz questão de impedir que esse presente vire realidade. Ontem, finalmente, houve um comunicado formal de apresentação do plano de vacinação elaborado pelo Ministério da Saúde, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, talvez o maior contestador da vacina no mundo, sem exagero. Não foi fácil desse plano aparecer, né? Quem está acompanhando o noticiário ou está com a gente aqui com frequência, sabe que as últimas semanas foi só fala atravessada, contraditória, diz que me disse, enfim, nada de coerente que desse segurança pra gente. Não sei se você chegou a reparar, mas só na última semana o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já disse que a vacinação ia começar em março, um dia depois falou que podia ser em dezembro ou janeiro e chegou a dizer que não tem data. Só vamos saber quando a Anvisa autorizar. Mas ontem ele anunciou que deve ser em fevereiro. A confusão, minha gente, é de alto nível, é difícil superar mesmo. A gente brinca, mas isso tudo é muito grave, porque não é um assunto qualquer não. É a definição de como será o plano de vacinar a população contra a maior pandemia do século. Só isso, uma coisa muito simples, né? A gente sabe que boa parte dessa desorientação toda é reflexo da disputa política entre o governo federal e o estado de São Paulo, governado por João Dória. Os dois, Dória e Bolsonaro, fazem questão de mostrar que o que está em jogo é uma disputa pessoal entre eles e não garantir a vacina para a população. A gente evita ao máximo repercutir essa disputa porque ela não leva em nada e o que importa para a gente, para toda a população, é a vacinação, a questão de saúde pública. Mas como a gente comentou antes, finalmente foi entregue um plano que tem um plano de fato. Não é só um esboço, umas ideias e um plano de intenções, algumas bem fora da realidade, inclusive. Vamos entender um pouco mais desse assunto apresentado pelo governo ontem, quarta-feira. A nossa repórter Cristiane Sampaio, correspondente em Brasília, acompanhou o evento e nos conta em detalhes.
Ao apresentar formalmente nesta quarta-feira o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a gestão Bolsonaro anunciou a previsão de imunizar 51 milhões de pessoas. Esse número equivale à primeira etapa do processo no país. A fase inicial deve consumir um total de 108 milhões de doses. Isso porque cada pessoa toma duas doses e se calcula uma perda de 5% do total por conta de eventuais problemas de logística e aplicação. O calendário da gestão projeta um percurso de 16 meses de vacinação, sendo os 4 primeiros para os grupos prioritários e os demais para o restante do contingente do país. O escopo é o mesmo já apresentado ao Supremo Tribunal Federal e não prevê data para se iniciar a imunização. A alegação do Ministério da Saúde é de que será necessário aguardar o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para validar as vacinas que vierem a ser utilizadas no país. Logo após o anúncio, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, criticou a falta de detalhes no cronograma.
O que faltou? Faltou vacina. O cronograma para poder a gente saber quanto temos de vacina comprada, quantos temos garantia para entrega agora a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Qual é o cronograma para vacinação?
Wellington Dias é o atual presidente do Consórcio Nordeste e responsável pela parte de vacinas do Fórum Nacional dos Governadores. O coro do petista é uma das principais expressões da batalha política que vem sendo travada em torno da vacina. O conflito tem diferentes elementos. Em primeiro plano, está a pressão de gestores locais sobre o governo Bolsonaro para pedir agilidade no passo a passo administrativo e político relacionado à imunização. No pano de fundo dessa disputa estão, entre outras coisas, as intensas rixas entre o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o presidente da República. O conflito em torno da vacina tem ainda outros contornos, incluindo a pressão econômica e popular por uma celeridade no processo de vacinação e a marcha rumo às eleições presidenciais de 2022. Provável concorrente de Bolsonaro no pleito, o governador de São Paulo tem utilizado a vacina contra a Covid como trampolim para tentar alçar o voo rumo ao Palácio do Planalto. Ele anunciou para janeiro a aplicação da vacina Coronavac na população de São Paulo, mesmo sem uma anuência definitiva da Anvisa para a droga. A via crucis política dos governadores é endossada ainda pela demora no aval a ser dado pela Anvisa para os imunizantes cujas pesquisas tenham atestado segurança e eficácia contra a doença. A instabilidade do cenário tem provocado uma verdadeira marcha semanal de governadores e prefeitos a Brasília para pressionar o governo a apressar a política de vacinação. O Brasil tem atualmente 4 substâncias em fase de testes clínicos no território nacional. Estão sendo avaliadas a chinesa Coronavac, a vacina de Oxford, o imunizante da Pfizer e o da Janssen, mas ainda não há pedidos formais de registro junto à Anvisa. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Obrigada pelas informações, Cris. Não tá nada fácil ser repórter que cobre Covid no Brasil, né? Separar o que é informação do que é ataque pessoal é uma tarefa árdua. Importante destacar que ter esse plano de vacinação já é alguma coisa. Dá para dizer que é a primeira vez que o governo dá sinais de que está interessado em vacinar a população, independentemente das disputas políticas. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. A gente tem que seguir muito atento. Na semana que vem, o Instituto Butantan prometeu entregar os resultados dos testes da vacina que ele está desenvolvendo, a Coronavac. Vai ser um momento de muita atenção para ver como a Anvisa vai avaliar esses documentos e quanto tempo vai demorar para emitir uma resposta que pode ser influenciada por uma aprovação da agência reguladora da China. Ou seja, tem muita coisa para a gente olhar. Fica tranquilo que aqui no Bem Viver vem tudo detalhado e explicado. Ainda falando sobre pandemia, é hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. Hoje quem traz essas informações é a repórter do Brasil de Fato em Belém, Catarina Barbosa, no quadro Direto da Redação. Olá, Catarina, tudo certo por aí?
Olá, Bia. O Brasil avança em números alarmantes da Covid-19. Essa semana, ultrapassamos 7 milhões de casos confirmados da doença e, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, somente nas últimas 24 horas foram confirmados 70.574 novos casos da doença. Já o número de pessoas que perderam a vida depois de serem infectadas pelo novo coronavírus se aproxima de 1.000 óbitos por dia. No boletim do CONAS, divulgado dia 15, foram 964 vidas perdidas. E no dia de ontem, 936. A aceleração, Bia, levou o Brasil a acumular 1 milhão de infecções em apenas 26 dias. Para se ter uma ideia, a última vez em que o país registrou esse ritmo foi entre os meses de agosto e setembro. Nesse tempo, o aumento de 5 milhões para 6 milhões de casos havia levado 44 dias. E na época, a pandemia parecia estar sendo controlada, antes de voltar a crescer. Outro alerta, Bia, é quanto ao tipo de internação constatados nessa segunda onda da Covid-19. Hospitais públicos e privados de São Paulo registraram, no mês de novembro, um aumento de casos e internações por Covid-19 em crianças de até 10 anos, quando comparado a outubro. Vale lembrar que nos meses anteriores não houve variação significativa nessa faixa etária. Embora os pequenos de até 10 anos representem cerca de 2% do total de internações e 0,31% das mortes no país, os especialistas chamam a atenção para o fato de que as crianças não estão imunes como muita gente imagina. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, na faixa etária entre 0 e 9 anos, foram 18 internações por síndrome respiratória aguda grave, causada pela Covid-19 em outubro, contra 43 em novembro. No Sabará Infantil, por exemplo, as internações por Covid quadruplicaram nesse período, passando de 3 para 12, e os diagnósticos positivos para o SARS-CoV-2 saltaram de 53 para 101, um aumento de 90%. Outra informação importante, Bia, é que além de os dados serem alarmantes, o recorde apontado no último boletim do CONAS foi batido mesmo sem a contabilização dos dados diários de São Paulo, estado com maior número de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Segundo o governo paulista, o estado foi impossibilitado de fazer o processamento total de dados da Covid-19 devido a novas falhas no sistema CIVEP, do Ministério da Saúde. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Obrigada, Catarina. Amanhã ela volta aqui para o programa porque a nossa querida Lu Sudré está agora desfrutando de um merecido descanso. Ela volta só na última semana de dezembro. Tô querendo meu descanso também, que tenha merecido, né, gente? Quem aí vai tirar férias nesse fim de ano? Muito bom.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Aqui no Bem Viver a gente fala agora sobre meio ambiente. Quem acompanha o programa com frequência deve se lembrar que um tempo atrás a gente compartilhou uma série de reportagens especiais sobre a qualidade do ar nas grandes cidades. Foi um trabalho muito bem produzido pela Nara Lacerda. O tema principal era o PROCONVE, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos. É uma política que existe desde 86 e estabelece limites de emissão de poluentes por automotores com o objetivo de controlar a qualidade do ar, ou seja, pensando na nossa saúde. Quem é de São Paulo com certeza sabe como isso afeta tudo, né? A gente sabe como o ar da cidade é super poluído e muito por conta do trânsito intenso. É importante destacar que os técnicos que elaboram o PROCONVE não focam só em medidas para diminuir o tráfego, mas sim pensando na qualidade dos veículos, especialmente se tratando dos ônibus. É claro que o ideal seria reduzir a quantidade de veículos circulando, isso por uma série de questões. Mas os pesquisadores mostram que é possível dar avanços contundentes na qualidade do ar apenas implementando tecnologias nos ônibus para filtrar melhor o que é liberado pelo escapamento dos veículos. No plano elaborado pelo Proconve, a obrigatoriedade de instalar essas tecnologias está prevista para iniciar em 2022. Esse prazo foi definido em 2018, com a participação das próprias empresas. Mas, ao longo do ano, a indústria automotiva sinalizou algumas vezes a intenção de atuar para adiar esse prazo. Com medo que o governo aceite a pressão dessas empresas, 17 entidades médicas de todo o Brasil divulgaram uma carta pública pedindo que o cronograma não mude. Vamos entender mais dessa discussão na reportagem da Nara Lacerda.
17 entidades médicas de todo o Brasil pedem ao governo federal a manutenção do atual cronograma do PROCONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos. A carta pública destinada à gestão Bolsonaro foi divulgada nesta terça-feira. Uma das políticas para a melhoria de qualidade do ar mais antigas do Brasil, o PROCONVE existe desde 1986 e define limites de emissão de poluentes por automotores. O documento é assinado pela Associação Brasileira de Neurologia e pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, entre outras organizações. O PROCONVE vem sendo implementado no Brasil há décadas, acompanhando com algum atraso as tecnologias criadas e implementadas em outras nações. A próxima fase, voltada a veículos pesados, está prevista para ser colocada em prática a partir de 2022. Esse tempo de adequação foi definido em 2018, com participação das próprias empresas. Ao longo do ano, porém, a indústria automotiva sinalizou algumas vezes a intenção de atuar para adiar o prazo. Uma das justificativas foi a suposta diminuição dos lucros por causa da pandemia do coronavírus. No entanto, em 2019, as vendas cresceram 8,6% na comparação com o ano anterior. Na carta, as entidades médicas destacam que a poluição do ar representa o maior perigo global ao ser humano depois da Covid-19. O documento cita um índice elaborado pela Universidade de Chicago, que indica que após o controle da pandemia, o ar tóxico voltará a ser o principal risco à saúde das pessoas. Um estudo recente da Universidade de Harvard também é usado para demonstrar os riscos que a poluição representa. A pesquisa concluiu que populações que vivem em regiões poluídas têm 15% a mais de chance de morrer por causa da Covid-19. O texto com os alertas foi endereçado aos membros do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e à indústria automobilística. A carta destaca que os prazos atuais do PROCONVE foram definidos em comum acordo. O Instituto Saúde e Sustentabilidade fez uma avaliação sobre os impactos positivos da implementação da nova fase do PROCONVE na saúde pública. Segundo esse estudo, o programa pode evitar 148 mil mortes nos próximos 30 anos. Além disso, a economia para o setor de saúde chegaria a R$ 575 milhões somente em internações hospitalares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
É um caso sério que a gente precisa dar muita atenção, afinal se trata de saúde pública, como ficou bem explicado na matéria, né? Por aqui a gente vai seguir acompanhando e você fica sabendo das atualizações. E quem quiser se inteirar mais do assunto, eu recomendo que vá no nosso site e busque por Inimigo Invisível. Você vai encontrar fácil e especial produzido pela Nara. Vai lá, brasildefato.com.br. Seguindo aqui com Bem Viver, a gente separou mais um conteúdo que também fala de meio ambiente e saúde pública, mas no caso voltado ao ambiente rural. Atenção para esse número. No ano passado, o IBAMA encontrou mais de 2 toneladas de agrotóxicos armazenados de maneira irregular somente no Tocantins. Na verdade, tudo isso foi registrado em apenas 2 cidades do estado. Os fiscais revelaram que parte dos produtos estavam vencidos há mais de 6 meses, o que é muito prejudicial, principalmente para a saúde do agricultor que mexe com o agrotóxico, porque o produto que fica fora da validade pode ser ainda mais tóxico para o organismo. Além disso, os fiscais do IBAMA identificaram que muitas embalagens foram descartadas em desacordo com a norma ambiental, o que, como você pode imaginar, é problemático em diversos aspectos para a natureza. Vamos entender mais desses danos na reportagem do Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
Fiscalização do IBAMA identificou mais de 2 toneladas de agrotóxicos armazenados de maneira irregular somente nas cidades de Aparecida do Rio Negro e de Pedro Afonso, no estado do Tocantins. As ações realizadas em novembro encontraram irregularidades em 12 de 16 propriedades rurais fiscalizadas. Além de produtos vencidos há mais de 6 meses, também foram verificados descartes de embalagens vazias em desacordo com a norma ambiental. A pesquisadora e vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Agrotóxico da Fiocruz, Aline Gurgel, afirma que o descarte incorreto gera ainda mais risco para a saúde pública.
Os agrotóxicos como um todo causam danos à saúde e ao ambiente, independente de estarem vencidos ou mal acondicionados. Para aqueles vencidos ou acondicionados de forma incorreta, existe o risco adicional de serem gerados contaminantes importantes, relevantes do ponto de vista da saúde pública, que podem ser mais danosos, inclusive, que os produtos formulados.
Só nessa fiscalização, o IBAMA aplicou 17 autos de infração no valor de R$ 420 mil. Os produtores foram notificados para providenciar a destinação adequada dos agrotóxicos vencidos e das embalagens vazias. A pesquisadora Aline Gurgel afirma que os produtores rurais precisam buscar a destinação correta dessas embalagens para evitar a contaminação do meio ambiente.
Por se tratar de resíduos perigosos, os agrotóxicos precisam ser descartados corretamente, assim como suas embalagens. Então, é preciso que haja uma logística reversa muito bem estruturada para evitar o descarte incorreto de embalagens que podem conter resíduos de agrotóxicos potencialmente danosos para a saúde humana e também que possam causar danos ao ambiente.
Segundo o IBAMA, o descarte de embalagens e o uso de agrotóxicos irregulares podem contaminar o solo, o ar e os recursos hídricos, além de causar danos à saúde pública. O produtor deve devolver as embalagens em locais de descarte apropriados para sua reciclagem. Os materiais vencidos devem ser devolvidos às empresas produtoras de agrotóxicos. Em 2019, a ação do IBAMA encontrou outras 2 toneladas de agrotóxicos vencidos em municípios do Tocantins. Além disso, foi detectada a aplicação irregular do produto Paraquat, que teve a venda e o uso proibido pela Anvisa em setembro em todo o país. Mas a agência permitiu que os estoques do Paraquat possam ser usados nas lavouras até 2021. O produto pode causar mal de Parkinson e mutações genéticas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O repórter comentou da situação do Paraquat, que eu acho que vale aí a gente relembrar os detalhes desse caso. Ainda em 2017, a Anvisa proibiu o uso do Paraquat no Brasil pelos danos que ele causa à nossa saúde, como, por exemplo, o desenvolvimento da doença mal de Parkinson. A agência estabeleceu um prazo bem longo de 3 anos para que os produtores rurais parassem de comprar e usar o produto sem causar prejuízos financeiros para eles. No caso, o limite para o uso do agrotóxico era setembro desse ano. Mas desde que a Anvisa decidiu pelo banimento, em 2017, o ritmo de importação do produto só aumentou e restrições foram afrouxadas por pressão das empresas de agrotóxicos. Ao longo desse ano, você deve se lembrar, as manobras pelos produtores rurais ficaram ainda mais intensas. Foi uma verdadeira novela, cheia de capítulos de suspense, inclusive, por muitos momentos, parecia que a Anvisa ia voltar atrás na decisão e permitir por mais tempo o uso do Paraquat. Mas o final foi feliz e, de fato, o agrotóxico foi banido em setembro. No entanto, os produtores rurais ainda conseguiram uma vitória. Como vimos na reportagem, a Anvisa liberou que quem tem estoque de Paraquat pode seguir usando até maio do ano que vem. Que é uma vergonha, né? Afinal, desde 2017, estava bem claro que não ia ser mais permitido o uso. Ou seja, tempo de sobra para se preparar. Mas mesmo assim, liberaram esse benefício. Tem outro assunto para compartilhar no programa de hoje que se relaciona com tudo isso que a gente está falando. Você já ouviu falar do amianto, né? É um minério que sempre foi usado na construção civil, especialmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. Tem muita gente que ainda tem esse tipo de material em casa. Mas já faz alguns anos que foi comprovado como o amianto é super prejudicial para a saúde e afeta especialmente quem trabalha na extração do minério. Por isso, em mais de 60 países do mundo, é proibido explorar o amianto, inclusive no Brasil. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou que é proibido extração, industrialização, comercialização e a distribuição do amianto. Ou seja, tá tudo certo, né, gente? A gente tá livre desse mal e pronto. Não, nada disso. O amianto segue sendo explorado em Goiás, no município de Minaçu. A empresa Sama, que é a única do país que ainda trabalha com mineral, justifica que a situação dela é permitida, porque tem uma lei estadual que libera a prática. Mas não faz o menor sentido, né? Como é que uma lei estadual pode contrariar uma ordem da maior corte de justiça do país? Vamos entender mais detalhes dessa situação na reportagem do Pedro Stropossolas, do Brasil de Fato.
Banido em mais de 60 países e proibido no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal por conta dos riscos à saúde humana, o amianto continua sendo explorado em Minaçu, no norte do estado de Goiás, onde há uma das maiores jazidas do minério no mundo. O processamento é feito pela mineradora Sama do grupo Eternite, única do setor no país, e está amparado por uma lei estadual sancionada pelo governador Ronaldo Caiado em julho de 2019. A lei libera o amianto com destinação exclusiva para exportação e é uma afronta ao STF na avaliação de juristas. É o que explica o advogado Mauro Menezes, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho.
É uma lei inconstitucional sob o ângulo da Constituição Federal. O banimento, a proibição, ela é absoluta. Então, nós estamos diante de um desafio, de uma desobediência, de um ato, portanto, clandestino do Estado de Goiás, que, se valendo de sua competência legislativa, tenta suplantar, superar e ignorar uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
Desde fevereiro, a Sama já vinha explorando o amianto seguindo a lei do Estado de Goiás. Há poucas semanas, a mineradora anunciou a retomada de escavações para a continuidade do processamento. O mineral é usado para a fabricação de telhas e caixas d'água. No STF, uma ação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho está em tramitação e questiona a constitucionalidade da lei sancionada por Caiado. Ao lado de Davi Alcolumbre, de uma comitiva de senadores, o governador de Goiás visitou a Sama e assumiu a missão de liberar o amianto no Brasil, pouco antes da lei entrar em vigor. O antropólogo Arthur Pires Amaral morou por 10 meses em Minaçu, investigando os casos de 13 ex-funcionários da Sama que se consultavam com a junta médica da mineradora. 6 deles morreram. Os sintomas eram diversos.
Insuficiência respiratória aguda e progressiva, uma tosse constante, um cansaço extenuante, porque a insuficiência respiratória era muita. Muitos deles, à medida que a doença se agravava, iam precisando de balões de oxigênio para auxiliar a respiração, até chegar ao ponto que de ficar 24 horas inalando oxigênio desses balões.
A reportagem Arthur mostrou laudos médicos falaciosos que comprovam que a Sama omitiu a condição de saúde de seus trabalhadores. Além do câncer de pulmão, o minério também provoca câncer de laringe e câncer de ovário. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 107 mil trabalhadores morrem por ano em decorrência da exposição ao amianto, que representa 63% de todos os cânceres ocupacionais. Para o antropólogo, a culpabilização moral do trabalhador pelo próprio adoecimento é uma dinâmica da cidade.
E sempre uma culpabilização do trabalhador adoecido. Então a culpa não é o trabalho com o minério cancerígeno. A culpa é porque ele não usava máscara, é porque ele bebia bebidas alcoólicas, é uma culpabilização moral do trabalhador pelo próprio adoecimento. E a minha pesquisa mostrou que isso é uma dinâmica lá da cidade, né? Evita-se falar do adoecimento. Sabe-se através de rumores ou pela própria experiência de um vizinho, de um amigo, de um familiar, que muita gente morreu ao longo de todas essas décadas, adoeceu e morreu, mas você cria um pacto de silêncio.
O Brasil, de fato, entrou em contato por e-mail com Pooja Gupta, coordenadora nacional da rede indiana de banimento ao amianto. A Índia é um dos países onde o minério é permitido para uso industrial. Gupta afirma que a postura da Eternit de exportar o amianto produzido no Brasil é desumana e atesta que a vida do trabalhador indiano vale menos que a do trabalhador brasileiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
O Brasil de Fato entrou em contato com a empresa citada na reportagem, mas não teve retorno. A gente segue acompanhando o caso e cobrando que as atividades finalmente sejam encerradas. Como vimos na reportagem, são inúmeras as denúncias, tanto por jornais como pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Qualquer atualização sobre esse caso, você já sabe, fica sabendo aqui no Bem Viver. Agora no Bem Viver a gente muda de assunto para falar de cultura. Tem uma iniciativa muito bacana que a gente precisa divulgar aqui. Você já ouviu falar do Mapa da Leitura? É um aplicativo criado pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que quer aproximar os leitores dos livros. Ele funciona de uma maneira bem simples. Você entra no site e logo de cara já estão ali todas as bibliotecas comunitárias do Brasil. Sim, sim, você ouviu bem. Todas elas. Claro que para isso de fato aconteça de forma plena, as bibliotecas também precisam conhecer essa iniciativa para se cadastrar. Mas o trabalho inicial dos organizadores do site já mapeou várias em todas as regiões do país. Quem tem mais informações sobre essa iniciativa é o nosso produtor do Brasil de Fato, Lucas Weber. E aí, Lucas, fala mais dessa boa notícia pra gente.
Olá, Bia. Olá pra você que está acompanhando o Bem Viver. Pois é, Bia, a notícia é boa mesmo e é bem interessante pra todo mundo. Está no ar o Mapa da Leitura. É uma ferramenta que faz a conexão entre leitores e bibliotecas comunitárias de todo o país. O principal objetivo do site é dar visibilidade a espaços que disponibilizam o empréstimo de livros ou realizam atividades culturais relacionadas à leitura de forma gratuita. A iniciativa é voltada tanto para os leitores como para as bibliotecas, porque é super importante que elas se cadastrem para aumentar o mapa. O mecanismo é bem simples, Bia. Eu mesmo testei e recomendo muito que todo mundo dê uma conferida. Se tratando dos leitores, não precisa se cadastrar, mas se quiser, é gratuito e ajuda na hora de entrar em contato com as bibliotecas. Pelo site, você pode conferir bibliotecas próximas de sua localização, conhecer e manter contato virtualmente com esses espaços dos mais diversos cantos do país, além de ter a disponibilidade de acessar o fórum do mapa e trocar experiências com as bibliotecas. E como eu disse, Bia, esse convite também é para quem coordena uma biblioteca comunitária para entrar no aplicativo, também de forma gratuita, e cadastrar seu endereço, suas informações e suas atividades. O Mapa de Leitura é uma iniciativa da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que é um coletivo de bibliotecas comunitárias para a democratização do acesso ao livro, à leitura e à literatura e a promoção da leitura como um direito humano. Para cadastrar a sua biblioteca comunitária ou se inscrever como leitor ou leitora, basta acessar o site mapadeleitura.com.br. Bem simples, mapadeleitura.com.br. Com esse convite, fico por aqui, Bia. Bom programa por aí. De São Paulo, Lucas Weber.
Muito obrigada pelas informações, Lucas. Bom, tá feito o convite. mapadeleitura.com.br. Super legal a iniciativa. A gente recomenda que você confira e ajude a divulgar também para que mais leitores ou possíveis novos leitores conheçam. Além, é claro, das bibliotecas comunitárias para se registrarem no site.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Aproveitando que a gente citou essa iniciativa, que tal uma dica de livro? Seja para você mesmo ou para presentear alguém nesse fim de ano. A gente separou uma recomendação aqui que é batata, não tem erro, hein, gente? Com certeza a pessoa vai se interessar. O livro se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Imagino que você já tenha ouvido falar do Krenak, mas se não, a gente vai explicar. A gente já teve a honra de ter a participação dele aqui no Bem Viver há mais ou menos um mês. É só buscar também no nosso site essa entrevista. O Ailton Krenak, além de escritor, é uma liderança indígena que atua há décadas pela autonomia e proteção dos povos indígenas e pela preservação ambiental. Vamos ouvir mais sobre esse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quem dá a dica é a psicóloga Tainara Souza, Vamos conferir o comentário dela, que ela fez no programa Central do Brasil.
Olá a todos e todas. Eu sou Tainara, sou mulher indígena xerente e sou psicóloga. Hoje eu vim trazer para vocês uma dica de leitura, que é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. O Ailton Krenak é uma importante liderança do movimento indígena e é um escritor fantástico. Nesse livro ele vem trazendo uma outra noção, uma outra perspectiva de humanidade e questionando essa noção que a gente vive, né, dessa humanidade onde nós seres humanos somos superiores a todo o restante da natureza como se fôssemos coisas separadas, né, e acho que é importante a gente repensar, né, esse nosso modo de se entender enquanto humanidade, porque o que a gente tem vivido não está funcionando e é um modo de ser humanidade completamente adoecedor. Então vamos lá repensar nosso modo de se relacionar com a natureza e de ser e estar nesse mundo.
Obrigada, Tainara, por essa dica. Olha só, pode ir na fé que a recomendação é boa, hein? E além disso, para quem gostar, tem mais. O Krenak já lançou mais dois livros nessa mesma linha que a Tainara contou pra gente. Lembrando que o Central do Brasil é uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. Você pode conferir o programa todos os dias no YouTube, na própria TVT, ou também na Rádio Brasil Atual, a RBA, sempre às 7h45 da noite. O programa Bem Viver de hoje está na reta final, mas ainda dá tempo da gente compartilhar mais um conteúdo interessante. Para você, qual é a importância da música? É difícil encontrar alguém que não tenha um envolvimento especial com alguma canção, algum artista ou álbum, né? É o tipo de coisa que está sempre presente na nossa vida de diversas maneiras. A música costuma deixar umas marcas que, mesmo que a gente se esqueça, elas ainda estão lá em algum canto e em algum momento são acionadas. Quer dizer que é super normal você escutar uma música que de repente te lembra um período distante da sua vida. Você faz aí uma super viagem e se lembra de outra época, quando justamente você escutava muito esse artista, esse álbum, enfim. É uma ligação poderosa, faz a gente se impressionar com a nossa própria memória, né? Digamos essa memória meio inconsciente. E isso quem tá falando não sou eu, não. A ciência tem longos estudos que mostram essa relação da música com as nossas lembranças. E tudo isso ficou muito provado devido a um vídeo que circulou bastante nas últimas semanas nas redes sociais. Vê aí se você recebeu. É um registro de uma senhora com Alzheimer que começa a escutar uma canção que rapidamente faz ela lembrar da infância, quando ela dançava balé. É um vídeo que emocionou muita gente e também despertou esse debate que a gente está comentando agora. Para o programa de hoje, a gente separou uma reportagem da Rádio USP que fala justamente dessa relação. Vamos ouvir o material produzido por Danilo Moliterno.
Nas últimas semanas, bombou na internet um vídeo emocionante. Na gravação, Marta Gonzalez, que na década de 60 foi uma bailarina, mesmo sofrendo com Alzheimer hoje em dia, foi capaz de lembrar dos movimentos da dança Lago dos Cisnes. Ao escutar a melodia, a senhora instantaneamente executa os movimentos que costumava apresentar nos palcos de balés. O professor Vitor Tumas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, comenta o fenômeno ocorrido no vídeo.
O primeiro fato é que a pessoa que tem doença de Alzheimer, ele perde primeiro a memória mais recente. Ele tem dificuldade para adquirir novos conhecimentos. Os antigos, em parte, ficam intactos por um tempo, depois eles são afetados. Mas existem partes da memória, provavelmente, especialmente aquelas muito consolidadas, que pode ser que a pessoa, mesmo numa fase avançada da doença, ainda guarde alguma coisa. E o caso é que deve ter sido alguma coisa importante para ela, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da vida dela, e até uma coisa repetida várias vezes, pode ter se consolidado de tal forma na memória, que aí envolve aspectos afetivos também que reforçam esse armazenamento. Então, por isso que um evento externo pode eventualmente trazer à baila esse tipo de comportamento, que é um comportamento ligado à memória antiga da paciente.
Atualmente ainda não há um tratamento propriamente dito para Alzheimer, apesar dos diversos estudos que estão em desenvolvimento. Mas há uma série de atividades que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E, segundo o especialista, escutar música pode fazer parte dessa gama de práticas.
Sem dúvida é, porque, infelizmente, você não tem muita coisa eficiente para impedir a progressão da doença, nem para reverter os sintomas da doença. Mas um ponto importante, um foco importante do tratamento é a qualidade de vida do paciente. E o fato do paciente fazer coisas, participar de coisas, que ele consegue interagir, que ele consegue sentir coisas boas, isso certamente tem um impacto positivo na qualidade de vida do paciente. Então, esse tipo de intervenção, que você nota essa reação positiva do paciente, ela é fundamental para o tratamento no dia a dia do paciente.
Se pouco se sabe sobre o tratamento da doença, pouco também se sabe sobre sua origem. No entanto, é conhecido que o Alzheimer atinge com maior constância pessoas de mais idade. Portanto, com o processo demográfico que vem passando o Brasil, de envelhecimento da população, isso deve ser uma preocupação.
A doença de Alzheimer e as outras causas de demência também aumentam com a idade, com o envelhecimento. O envelhecimento é um fator que aumenta a chance da pessoa ter demência, ter Alzheimer. Então, conforme a população envelhece, aumenta o número de pessoas com o problema. A doença de Alzheimer não tem uma causa conhecida, ela deve ser produto de vários fatores. O fator genético é um deles. Existem famílias que têm formas familiares da doença. Então, eles têm um gene que está alterado, que tem uma mutação que causa a doença. Mas essas famílias e esses casos são muito raros, raríssimos. O que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas herdam uma predisposição para ter a doença. Então, eu posso ter alguém na família que teve doença de Alzheimer, provavelmente, se eu herdar os genes que conferem esse risco que meus pais tiveram, predisposto a desenvolver doença, se eu herdar esses genes, eu vou ter um risco maior desenvolver a doença. Não é um gene alterado que vai me provocar a doença, mas genes que aumentam o meu risco de ter a doença. E aí vários outros fatores que a gente não conhece, talvez genéticos, talvez ambientais ao longo da vida, vão acelerar ou não, ou vão predispor o aparecimento da doença, geralmente numa fase mais tardia.
Eu conversei com Vitor Tumas, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, sobre um vídeo que levantou debates sobre a relação entre música e o Alzheimer. Danilo Moliterno para a Rádio USP.
Muito interessante, né, gente? Incrível os segredos do nosso corpo que a gente nem conhece. Importante as dicas do professor de maneiras que podemos praticar nossa memória. Como ele disse, isso não significa que a gente vai evitar ter Alzheimer um dia, mas é uma maneira de fortalecer a nossa capacidade de lembrar as coisas. Olha só, eu já devia encerrar o programa agora, mas sinceramente eu não consigo terminar o Bem Viver sem compartilhar uma receita com você. Até porque não é qualquer receita não, é mais uma dica especial da nossa cozinheira Letícia Massula. Ela ia me matar se eu apresentasse uma edição do Bem Viver sem levar nenhuma receita dela. Ela mora lá em Pirinópolis, em Goiás. Seguinte, pega papel e caneta ou o que você tiver para anotar agora e bora descobrir como se faz o vinagrete de abacaxi.
Comida de verdade.
Olá, gente linda, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Letícia Massula. Sou cozinheira, moro aqui em Pirinópolis, estado de Goiás, e hoje quero ensinar para vocês uma receita muito fácil de fazer e que é um sucesso. É um vinagrete de abacaxi, isso mesmo. Sabe aquele vinagrete de tomate que a gente sempre faz para acompanhar churrasco? É a mesma coisa, só que em lugar do tomate eu vou usar o abacaxi. Ou seja, eu vou trocar uma fruta, o tomate, por outra fruta, o abacaxi. Vocês vão fazer aí em casa, vão experimentar e depois vão me contar se não fica uma delícia. É fácil. Faz assim, ó. Corte 2 xícaras de abacaxi em cubinhos bem pequenos, o menor que você conseguir. Junta uma cebola picadinha, se tiver da cebola roxa, melhor, ela é mais suave e ideal para comer crua. Junta também pimenta picadinha e cheiro verde a gosto. Você tempera com sal, limão e azeite. Mistura e tá pronto. O segredo da receita é o limão. Se a gente faz com vinagre, não fica tão bom. A fruta fica com gosto passada, mas com limão fica delicioso. Esse vinagrete é perfeito para comer com linguiça, com churrasco, com carne de porco assada e até assim, purinho com pão ou só com arroz, feijão e um ovinho frito. Bom apetite, fique bem e já sabem, fiquem em casa. Para mais receitas como essa, você pode dar uma olhadinha lá no meu blog, o cozinhadamatilde.com.br. Beijocas!
Agora sim, sinto que minha missão foi concluída no programa Bem Viver de hoje e eu posso anunciar que o programa chegou ao final. A gente volta amanhã, sexta-feira, para mais uma edição, já de volta com ela, a Nara Lacerda. Ouça às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no site radio.brasildefato.com.br sempre às 11 da manhã e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290M de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,5 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que você ouve pelo site radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web Torres Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir pelo site folha390.com.br. E se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse programa de hoje teve apresentação de Bia Pasqualino, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Emerson Ramos. A coordenação é de Camila Salmazio, a direção é de Bia Pasqualino e Nina Fidelis, o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Foi um prazer ficar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.